Senhores Srs. Deputados, bons dias. Vamos então dar início à reunião. Temos três pontos substanciais que trataremos desde já e começaremos pelo... não há iniciativas legislativas para distribuir, pela apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 225, que altera o Código de Processo Civil. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer refere-se ao Projeto de Lei 225-12 da primeira sessão legislativa, que é apresentado por um grupo de deputados do Partido Socialista e que pretende alterar o Código de Processo Civil, modificando as regras aplicáveis à determinação do valor base da venda de imóveis em processo de execução. Este projeto de lei, que agora é apresentado, insere-se num conjunto de 5 iniciativas legislativas apresentadas pelo Partido Socialista, destinadas a proteger, de acordo com os signatários, as famílias da situação de degradação económica. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na linha B do número 1 do artigo 156 da Constituição e do artigo 118 do Regimento da Assembleia e reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 deste Regimento. Este projeto de lei tem, no fundo, duas alterações pontuais ao Código de Processo Civil. Uma, ao artigo 886, número 3, a linha B, 886A, número 3, a linha B do CPC. Atualmente, o Código de Processo Civil determina, o seu número 3 do artigo 886A, que o valor base dos bens imóveis para efeitos de venda é igual, a linha A é igual ao seu valor patrimonial tributário, nos termos da avaliação efetuada há menos de 3 anos, e a linha B diz que é igual ao seu valor de mercado nos restantes casos. Os signatários pretendem que ressalvar que nos casos em que o valor de mercado do imóvel for inferior ao seu valor patrimonial, decorrente de uma avaliação efetuada há mais de 3 anos, esse valor também possa ser considerado para a conformação do valor base do bem. Desta forma, segundo a exposição de motivos, abandona-se a ponderação exclusiva do valor de mercado, salvaguardando-se os casos em que este possa ser inferior ao valor patrimonial tributário. Por outro lado, pretendem também alterar o artigo 889, número 2 do Código de Processo Civil, pretendendo elevar de 70% para 85% o valor base dos bens imóveis no valor a anunciar para venda mediante a proposta em carta fechada. Portanto, em suma, são estas as duas propostas que são feitas neste projeto de lei, que pretende, no fundo, ajustar o regime aplicável ao processo executivo de venda dos imóveis dados em garantia, no que concerne à avaliação dos mesmos, reforçando a proteção dos devedores face ao risco de uma desvalorização adicional e artificial do seu valor. O relator exime-se de preferir a sua opinião. No entanto, não deixava de referir que há um conjunto de iniciativas sobre esta matéria apresentadas, umas já apresentadas por outras forças políticas, outras anunciadas por outras forças políticas, para lá, naturalmente, da reforma que está em curso e anunciada pelo Governo do Código de Processo Civil e, em concreto, do processo executivo, que, no fundo, aqui também se vem alterar. Só dar esta breve nota. No entanto, o projeto de parecer que aqui se apresenta, a conclusão, no fundo, é que este projeto de lei reúne quer os requisitos constitucionais, quer regimentais, para que possa ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções sobre o conteúdo deste relatório. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e discussão na especialidade da proposta de lei 50/12 relativa ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional.
Sr. Presidente, queria reeditar aqui o pedido que já tinha feito e pelo qual já tinha obtido, julgueu, a anuência das outras bancadas relativamente ao adiamento desta votação, uma vez que o meu camarada António Filipe é quem tem acompanhado esta discussão e por se encontrar na visita oficial com o Sr. Presidente da República, não está presente esta semana e, portanto, solicitava o adiamento para a próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, que propõe o adiamento por razões que explicou. Não havendo oposição... para a próxima reunião. Nós temos agora o ponto 4, apreciação e votação de parecer sobre as iniciativas europeias. Temos então o deputado Pita Mancha. Há depois. Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só aqui dar uma pequena nota sobre esta matéria, pela seguinte razão. Como é sabido, tem havido aqui alguma divergência entre eu próprio e a mesa, já vinha do anterior mandato, aliás, acerca da apresentação dos relatórios que compete a esta Comissão fazer para se pronunciar sobre as iniciativas europeias. E o meu entendimento tem sido que as comissões devem seguir o mesmo processo de apresentação dos relatórios ou dos pareceres que seguem para os projetos de lei. Isto porquê? Porque que não há regulamentação para os europeus, portanto há uma omissão. E havendo uma omissão, deve seguir, integrar essa omissão com as regras que estão estabelecidas. Mas isso nunca foi bem entendido. E um dos pontos que eu ponho e que parece de excentricidade é a opinião do relator nessas matérias. Ora, agora ocorreu um facto que me faz aqui pôr esta questão, que é o seguinte. Num dos relatórios que eu tinha feito, que é um relatório importante sobre a questão da cidadania, da aquisição, das formas de aquisição da cidadania europeia, é uma questão muito importante porque isso permite a entrada de cidadãos de outros países terceiros dentro da União. E como as formas de aquisição da cidadania europeia, que a cidadania europeia decorre da cidadania nacional de cada Estado, quem tem a cidadania de cada Estado automaticamente também tem a cidadania europeia. Ora, cada Estado não confere da mesma forma e com as mesmas exigências a cidadania a quem lhe requer. Isso faz com que haja Estados que são mais vulneráveis que outros e, portanto, há um movimento, isso, eu estudei isso e viu-se que há um movimento, um afluxo maior de pessoas a determinados Estados porque eles conferem mais facilmente a cidadania. Ou promover casamentos em determinados Estados porque esses casamentos dão origem à cidadania. E o problema que eu levantei é que devia haver regras que tentassem criar um sistema, pelo menos, o mais igualitário possível, ou igualizado possível, nos vários ordenamentos jurídicos dos vários países que compõem a União Europeia. E, portanto, isso foi dito na opinião do relator, que foi na altura contestada. Ora, há poucos dias chegou aqui à Assembleia da República um documento produzido e assinado por um vice-presidente da Comissão Europeia, que se pronunciou sobre isso porque considerou interessante essa expressão que eu tinha utilizado e que se pronunciou sobre esse parecer. E não se pronunciou nem sobre o que se disse no parecer, nem sobre as conclusões do parecer, mas sobre a opinião do deputado autor do parecer. E eu achei isso interessante, e, aliás, ele dizendo que há um déficit de direito, do direito europeu, nessa matéria, e que até o Tribunal de Justiça já tomou algumas decisões, mas, naturalmente, não podendo ir mais além, em função do direito que existe. E o que eu achei interessante, não só porque esta matéria é importante, mas tenha havido essa reação da parte da Comissão Europeia e do Vice-Presidente, mas também achei interessante que isso tivesse sido posto em função de uma parte do parecer, que era a parte que tinha aqui polémica quanto à sua existência. E eu não queria deixar de fazer esta referência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Também me parece interessante. Mais que interessante e importante que uma opinião de um relator tenha sido levada em consideração quando nós achamos que o trabalho que aqui fazemos muitas vezes ninguém o vai ler, não é? Mas afinal não é o caso, não é o caso, o que é o bom sinal. Agora, eu deixava a todos os seus deputados para reflexão esta proposta do Sr. Deputado Pita Mancha. Podemos vir a discutir isto noutra reunião mais profundamente esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Temos agora um último ponto e que tem a ver com um pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito à contratualização, renegociação e gestão de todas as parcerias público-privadas do setor rodoviário e ferroviário, em que pedem à primeira comissão um parecer de interpretação e aplicação de normas constitucionais, existindo para o efeito dois requerimentos, um subscrito por deputados do PSD e outro subscrito por deputados do Partido Socialista. Eu não quero errar, os deputados dirão se eu estou enganado ou não, mas da leitura que fiz, o objeto é muito semelhante. Há uma nuance, é no pedido propriamente dito. O Partido Social Democrata o que diz é que pede que se diligencie pela obtenção de parecer sobre o assunto junto desta comissão, e o Partido Socialista o que diz é que se aprecie o impacto financeiro para o Estado da contratualização, renegociação, gestão e por aí adiante. Portanto, esta é a nuance que faz a diferença entre um requerimento e outro requerimento. Portanto, a primeira questão a discutir aqui é se, na distribuição, distribuímos ao mesmo senhor ou senhora deputado os dois requerimentos, ou se distribuímos os dois requerimentos por dois senhores ou senhoras deputados. Sr. Deputado Velosa, faz
favor. Sr. Presidente, não há dúvida que a questão tem naturalmente o seu melindre, até porque há dois requerimentos com essa nuance, mas é bom que se diga que o que nós vamos elaborar na primeira comissão é um parecer a pedido da comissão de inquérito, portanto, é a comissão de inquérito que pede, com essa nuance de haver um partido, um grupo parlamentar que tem acrescenta algo mais, no essencial os dois pedidos vão no mesmo sentido, com o mesmo objeto, e portanto nós não víamos a priori nenhum problema que fosse só um deputado de um grupo parlamentar, de um dos grupos parlamentares, a elaborar esse parecer. No entanto, e portanto nesse aspecto o PSD estaria disponível para indicar um deputado para elaborar esse parecer. No entanto, eu acho que não vinha mal nenhum ao mundo, e é uma sugestão que eu vou aqui fazer, que o parecer fosse elaborado por dois deputados, um deputado do PSD e um deputado do Partido Socialista, atendendo a que são os dois partidos requerentes, porque me parece, repito, face ao melindre da situação, me parece que seria uma forma mais clara, porque para nós isto é perfeitamente claro, não vale a pena estar desde já a adiantar, é perfeitamente claro, aplicando as regras constitucionais e as regras, nomeadamente em relação às contas das regiões, parece-nos perfeitamente claro o resultado deste parecer, mas, de qualquer maneira, essa era uma sugestão que eu aqui deixava. Portanto, primeira opção, o PSD gostaria de indicar o deputado relator, mas, atendendo a que o Partido Socialista também faz um requerimento no mesmo sentido, não havia nenhum problema em que houvesse dois relatores de dois partidos, dois grupos parlamentares diferentes, e nesse caso eu próprio oferecia-me para elaborar o parecer em nome do PSD.
Carlos Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, há dois requerimentos, também o Partido Socialista não vê inconveniente que a matéria seja tratada num único parecer, porque, antes pelo contrário, só vê conveniente, porque a razão de ciência dos dois requerimentos radica nos mesmos princípios jurídicos e, portanto, jurídico-constitucionais, e, portanto, parece-me que um único parecer é adequado. E, enfim, a sugestão que o Sr. Deputado Hugo Velosa faz parece-me muito interessante, no sentido em que, assim, nós encontraríamos um parecer que tinha, à partida, uma fundamentação que não que levasse em consideração todos os aspectos, assim é sempre que fazemos pareceres, mas se fosse subscrito por dois grupos, dois grupos parlamentares. Eu só não me ofereço para não parecer que isso é muito regionalista, o parecer. Mas, em todo o caso, nós faremos chegar, quer dizer, em entendimento com o Partido Social Democrata, encontraremos a pessoa dentro do Partido Socialista que fará, enfim, em colaboração com o Sr. Deputado Hugo Velosa, esse parecer, para apresentar, espero, na próxima reunião da Comissão, porque esta Comissão de Inquérito, penso que está mesmo à espera disso, para fez um pedido relativamente urgente. E, portanto, aceito a sugestão e conversarei com o Sr. Deputado Velosa no sentido de encontrar o deputado do PS, que com ele fará um parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Não sei se é o Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu registro, de facto, a solução salomónica proposta pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, mandando cortar o filho ao meio. É uma solução verdadeiramente salomónica. Isto era um apelo à mitologia. Era um apelo à justiça salomónica. Mas eu, Sr. Presidente, eu julgo que compreendo esta justificação que foi dada, quer pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, quer os argumentos que foram aduzidos pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Eu só me questiono é como é que no grupo parlamentar do PSD o Sr. Deputado Hugo Velosa não conseguiu convencer os deputados do PSD da Comissão Parlamentar de Inquérito de que isto é uma questão pacífica e que não levanta assim tanta dificuldade ao ponto de ter que solicitar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias este parecer. Mas compreendo a necessidade ou a intenção de quererem recorrer à Comissão, é um parecer da Comissão para poderem avançar com a perspectiva que têm. Eu julgo que ainda assim, Sr. Presidente, julgo que seria preferível haver apenas um relator. Julgo que seria preferível haver apenas um relator, porque julgo que uma questão, não só uma questão de economia processual, mas julgo que sobretudo, por uma questão de unidade e coerência na abordagem do tema, julgo que a Comissão teria a ganhar em ter apenas um relator. Não me voluntario para o fazer, deixo essa questão à consideração da Comissão e à distribuição das regras de parceiros na Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há mais inscrições. Antes, Sr. Deputado Velosa, faz
favor. Sr. Presidente, é só para dizer que o deputado João Oliveira fala numa decisão salomónica. Eu penso que no tempo do rei Salomão não havia ainda o PSD e o PS. Mas pronto. Não, eu queria chamar a atenção do seguinte. É que o requerimento é destes dois grupos parlamentares. Portanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP, ou mesmo do CDS-PP, na respectiva comissão, não requereram este parecer. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, esta matéria, e queria dizer ao Sr. Deputado João Oliveira, para mim pessoalmente é uma matéria perfeitamente pacífica. Pacífica, não me levanta qualquer tipo de dúvida do ponto de vista constitucional e de todos os pontos de vista. Não me levanta qualquer dúvida. E, portanto, não se tratava de convencer ou não os meus colegas deputados da Comissão de Inquérito, quando o parecer foi pedido, eu não fui, nem tinha que ser consultado sobre essa matéria, porque se me tivessem perguntado, eu tinha dito que isto era perfeitamente pacífico e que não levantava qualquer tipo de questão. Terceira nota. Eu gostaria de dizer que também não gostaria eu próprio, como relator, ficar ligado, apesar de ser uma questão pacífica, mas como diz, respeito a uma região pela qual fui eleito, não gostaria de ficar ligado a esse parecer. Portanto, eu quero deixar em aberto a hipótese de indicar outro colega do grupo parlamentar para elaborar o parecer, e é uma hipótese que fica desde já em aberto e que será depois acertada pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria deixar tranquilo o Sr. Deputado João Oliveira, na medida em que a elaboração de pareceres prevista no nosso regimento, no artigo 135, refere que, quando se justifique, a mesa da Comissão Parlamentar pode designar mais do que um deputado responsável por partes do projeto ou da proposta de lei. Portanto, É possível, é uma questão que nós não usamos muito, mas é perfeitamente consensual, aliás legal, que possam haver dois deputados a fazer o parecer. E, portanto, basta que isso seja, enfim, consensual. Por parte do Partido Socialista é consensual, mas se houver oposição também não temos nada a opor, que seja só um, e que seja eu do PSD, ou do PS, ou do PC, se inclusivamente quiser fazer, mas penso que isso é pacífico.
Muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. Não havendo mais intervenções, efetivamente é essa a norma que se aplica a esta situação. E essa norma diz quando se justifique. E é essa a minha dificuldade. É que a sensação que eu tenho é que, eventualmente, poderá ser feito por dois senhores deputados de partidos diferentes, porque há uma conjugação de vontades. Mas agora, o quando se justifique é que eu ainda não descortinei. Não é ajudar, é que fique em ata,
não, critério,
fique em ata a fundamentação do quando se justifique, que é para a mesa poder decidir nesse sentido.
Penso que uma razão...
Faz favor, Sr. Deputado Neto Brandão, com certeza que terá uma explicação plausível e a coisa mais simples do mundo, a qual eu não consegui atingir, mas faz favor.
Não, neste caso, portanto, o que pode servir de precedente é que, tendo a Comissão deliberado fundir dois requerimentos, não só... aquilo que seria, em princípio, atribuído a cada um deles um relator, por maioria da razão e arrastamento, fazem sobre dois no mesmo. Fariam dois, cada um o seu. Decidimos que ambos seriam um, mantivemos o número de relatores. Pode ser um critério.
Parece-me que isso não é critério. Parece-me que isso não é critério. E eu até lhe direi mais. O facto de haver só um relatório... Não é? Ainda justifica, dá mais razão à nomeação de um só relator. Não é? Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Mas, Sr. Presidente, não vale a pena complicar o incomplicável. O PSD indica um relator e põe à comissão. E o ideal é que ele não está cá, portanto, a nomeação de um ausente, o deputado Hugo Lopes Soares. Isto só para não levantar essa questão da justificação de que é que há dois relatores. Porque a Comissão de Inquérito pede um parecer só. Pede só um parecer. Não pede dois pareceres, essas coisas todas, com as diferenças do pedido de cada um dos grupos parlamentares. Como pede um parecer... PSD indica o deputado Hugo Lopes Soares.
Senhores deputados, fica o Sr. deputado Hugo Lopes Soares, relator deste. Senhores deputados, damos então por assento que ficará o Sr. deputado Hugo Lopes Soares, relator deste parecer. Senhores deputados, muito obrigado e um bom resto de dia de trabalho. Obrigado.